vai começar. Procura-se Taco.
Meu nome é Vitor Hugo e você está ouvindo Procura-se Taco. Você curtiu aquele episódio de Advanced Dungeons & Dragons, a segunda edição? Pois bem, ele voltou. E nesse episódio super especial, eu trouxe convidados para discutir ambientação e um cenário de campanha super especial, Ravenloft, o famoso cenário de horror gótico. Fique aí! Para a leitura de feedback desse episódio, eu fiquei muito surpreso porque eu recebi uma mensagem de áudio de um jogador meu que nesse momento está na Irlanda. Inclusive nós jogamos uma última partida, acho que em dezembro do ano passado. Denis, fala aí.
Fala Vitão. Cara, gostei muito do episódio 4 do Procura-se Taco. Sério, não muito diferente do que o Marquinho já disse, mas eu acho que Vampiro à Máscara traz esse next level do interpretação com características psicológicas, saca? E baseado, tipo, na minha experiência como mestre de Vampiro à Máscara, um elemento que me trouxe muita satisfação e eu achei muito curioso na época foi jogar, né, interpretar alguns NPCs com Malkavians. É fantástico, é algo assim que não tinha na época, pelo menos eu não tinha conhecimento de nenhum suplemento, né, que trabalhavam com esses fatores psicológicos da demência, da insanidade. Isso, eu tenho certeza que muitos jogadores só tiveram conhecimento a partir daquele momento, sabe? Então, trazer esses fatores pra mesa, fora da caixinha, eu achei muito legal, sabe? E até hoje eu acho muito legal e eu acho que Storyteller trabalha bastante isso, né? Então eu acho que é muito válido, pelo menos a experiência de jogar, entendeu? Você não precisa ser mestre, mas eu acho que jogar já é, você vai ter um pouco desse contato com um tipo de interpretação que dificilmente você vai ter em outro sistema. Pelo menos na época, né? Hoje eu acredito que você tem muitos jogos que já trazem esses outros elementos, né? Cara, valeu, continua com o trabalho e já tô ansioso pelo próximo episódio, velho.
Denis, fiquei muito feliz com o seu comentário. Eu concordo plenamente, acho que o Vampiro à Máscara, ele... A grande inovação, talvez pelo fato do próprio criador ser psicólogo, ele trouxe outras maneiras da gente enxergar o RPG e alguns temas pra gente pensar o RPG de um jeito muito legal, muito diferente. Muito obrigado aí mesmo pelo seu comentário vindo de tão longe. Espero que a gente possa jogar muito em breve. E se você quiser continuar nesse episódio... A gente vai continuar falando agora sobre ambientação, como você construiu uma ambientação, talvez com o espírito de Advanced Dungeons & Dragons, a segunda edição, no Atrás do Escudo. Fica aí. Hoje, para o episódio do Atrás do Escudo, de preparação de aventura, preparação de campanha, eu queria fazer também algo especial para o Advanced Dungeons & Dragons. E para isso eu decidi chamar um dos meus jogadores e mestres de RPG, que joga tanto tempo quanto eu, Marcos Vinícius Pilegi, que comprou a sua coleção na Bienal. Se você não escutou o segundo episódio, eu acho bom você voltar lá atrás para acompanhar essa história. E aí, Marcos?
E aí, beleza? Nossa, grandes memórias. Se não, acho que foi 1994, Bienal.
Olha só, tá vendo?
A gente cresceu no interior de São Paulo e não era tão fácil assim encontrar esse tipo de coisa, né? E aí teve uma excursão da escola pra Bienal, eu falei naquele episódio, se não me falha a memória, foi a única coisa que eu comprei naquela Bienal, foram os livros de AD&D, muito bom.
E uma coisa que eu achei super legal daquele episódio, Marquinhos, é que você falou de um jeito, deu a entender, mas eu concordo plenamente, que o AD&D, o Advanced Dungeons & Dragons, a segunda edição, tem um certo espírito, né? Tipo, tem um estilo de jogo específico. E aqui pensando nesse bloco de preparação de aventura e campanha, eu achei que ia ser legal a gente discutir, por exemplo, como trazer aquele espírito, como tentar emular aquele espírito numa campanha hoje em dia. Tipo, se alguém quiser preparar uma aventura agora, queira fazer... Uhum. É uma aventura que tem aquele espírito da AD&D, por isso que eu te chamei. Tipo, o que a gente faz? Na sua opinião?
O Ernesto falou um pouco sobre isso também nos episódios passados, de como a gente precisa se cercar de uma... meio que como se fosse uma aura de referências pra, na hora de preparar um jogo, qualquer jogo. Então, acho que vai muito na ideia de você ir ler alguns livros a respeito do tipo de história que de repente você quer contar, do tipo de ambientação na qual você quer contar. Eu acho que tem uma série de fatores que são muito importantes. E eu acho que isso, eu acredito que funciona para o RPG de uma forma geral, mas o AD&D, por esse espírito que eu acho que ele tem, é muito importante que... Existe uma certa fundamentação na ambientação que você está criando, na campanha que você está criando. E isso vai além de você, por exemplo, criar nomes para NPCs. É importante que você tenha como se fosse um organograma da campanha que você quer mestrar, e a ambientação onde aquela história vai acontecer. Você precisa ter um domínio dela ao ponto de, assim, se por um acaso os jogadores te fazerem uma pergunta que não necessariamente você tenha se preparado, você consegue respondê-la porque a ambientação tá no seu domínio. Então, a gente citou naquela vez Tolkien, e eu acho que Tolkien volta como uma grande referência para isso. No que sentido? Por exemplo, a gente descreveu o fato do Topo do Vento, por exemplo, que o Aragorn chega no Topo do Vento com os hobbits. E assim, numa história menos cheia de substância, seria só uma ruína, entendeu? Mas em Tolkien não, ela é uma ruína de algo muito específico, que aconteceu alguma coisa muito específica lá. Então, por exemplo, o Topo do Vento, ele era uma torre de vigia, quando ainda existiam os reinos de Arnor e Gondor. E era uma das torres, inclusive, nas quais ficava um palantir. Então, assim, existe história por trás daquela ruína. Ela não é só uma ruína. Então, eu acho que você se preparar para que os locais nos quais os seus jogadores vão interagir e as pessoas com as quais os jogadores vão interagir, elas precisam ter essa substância, entendeu? Então, se você, de repente, está pensando em criar um taverneiro que vai ter um papel talvez um pouco maior na sua história, que ser meramente um taverneiro, ele pode ter esse papel, tenta criar um personagem, assim, efetivamente para ele, sabe? Uma personalidade. Tenta, quando você tá interpretando esse personagem para os jogadores, tenta falar de um jeito diferente, sabe? Tenta criar uma ambientação de fato. Eu acho que o mais importante para trazer esse sentimento é você ter esse domínio da ambientação. Mais que o domínio do sistema, que é importante, mas você precisa dominar a própria ambientação. E quando você domina a ambientação, a história ela vai fluir muito mais naturalmente, porque você está propondo para os jogadores problemas dentro daquela ambientação, entendeu? Então...
Mas eu tenho uma pergunta, assim, que acho que alguém que está ouvindo pode fazer. Tipo, essa ambientação que você fala. Eu preciso comprar uma ambientação pronta? Ou você está falando em criar? Ou é independente disso daí? Porque eu acho... a AD&D trouxe várias, né, ambientações e deixou pra gente disponível por aí. Qual que é a sua opinião sobre isso?
Eu acho que você pode, não precisa necessariamente criar. Eu acho que criar um exercício, criar uma ambientação que tenha tudo isso, é um exercício bastante cansativo, que vai consumir muitas e muitas horas do seu... Do seu dia.
Sua vida, né?
Da sua vida. A gente cita aqui Tolkien como exemplo e é o trabalho da vida inteira do cara, entendeu?
Então, assim, mesmo depois de morto, ele ainda tá fazendo lá, né?
Exatamente, sabe? E é uma coisa que é muito interessante, porque, assim, o motivo pelo qual o Tolkien criou a Terra-média é interessante. Tolkien era filólogo, e, ou seja, ele estudava línguas, e ele começou a criar línguas. E ele queria um lugar em que ele pudesse usar as línguas que ele estava criando, as línguas e os nomes que ele estava criando. Então, assim, é interessante como a linguagem é o primeiro elemento que surge da ambientação do Tolkien. Então, eu não estou falando para você ir lá e criar uma língua, necessariamente. Mas, assim, tente entender que essas pequenas diferenças que, de repente, você pode propor são interessantes para que exista essa diferenciação. Eu joguei uma campanha uma vez em que o meu personagem falava alto-élfico, né? E a pessoa que tava mestrando, o que ela fez para simular a ideia de que ele falava alto-élfico? Ele sempre montava, tipo, cartas, assim. Isso é muito legal. Você montar fisicamente uma carta, sabe?
Então, os famosos handouts hoje, né?
Exatamente. Então ele montava a carta, assim, que era pro meu personagem... E era, a carta tava em inglês. Então, eu achei esse recurso, é um recurso simples, mas é tão interessante de ilustrar que, de fato, aquele material tá em outra língua. Tá numa língua que não é a sua língua, que, embora você conheça, ela não é a sua língua nativa. Esses pequenos artifícios que eu acho que você pode usar, eles podem ajudar a trazer essa ambientação. Mas, cara, tem várias ambientações que você pode correr atrás aí e pode trazer para poder comprar, inclusive, para poder proporcionar esse tipo de experiência para os jogadores. A questão que eu acho que é importante, e aí eu acho que também entra na parte de referência, é que essas ambientações elas têm que ter um cheiro muito mitológico dentro delas, sabe?
Por quê?
Porque eu acho que o AD&D ele pede um pouco por isso, sabe? O AD&D ele tem uma simplicidade, entre aspas, que é aquilo que a gente estava falando, que faz com que o que é mitológico tenha a cara de ser mitológico. Então, você estudar uma mitologia, por exemplo, para, de repente, até emular algumas histórias ou entender como se conta essa história, sabe? Dentro da sua ambientação é legal, sabe? Ao ponto de, um fenômeno natural, por exemplo, ele pode ter tanto a interpretação de ser um fenômeno natural como ser a interpretação do Deus X fazendo aquilo. Mas é importante que você consiga trazer essas duas possibilidades para dentro da sua ambientação. E para isso você precisa estudar esse tipo de coisa, sabe? Precisa estudar um pouco de mitologia, precisa ler a respeito, precisa se cercar dessas referências. Então você precisa, por exemplo, quando você está falando... A gente citou o exemplo do livro do mestre do AD&D, que ele trazia tipos de tropas. E ele estava exemplos históricos desses tipos de tropas. É muito importante que você consiga proporcionar aos seus jogadores uma maneira de visualizar aquilo, Então, usando o mesmo exemplo de novo, a gente, é meio exaustivo, mas não tem como. O Tolkien, ele é muito visual nas descrições que ele faz. Então, quando você vê uma representação, por exemplo, cinematográfica, os filmes, você fica impressionado, porque aquilo que o cara tinha descrito, que você tinha imaginado na sua cabeça antes, de repente você vê uma coisa tão aproximada daquilo, porque o cara é tão preciso naquilo que ele tá descrevendo, ele consegue associar pra você aquilo, sabe? Tem uma brincadeira que eu acho muito engraçada que tem no Hobbit, que o Gandalf tá conversando com o Bilbo sobre o Bilbo e com eles pra Montanha Solitária e tal. E ele tá falando do, acho que o bisavô do Bilbo, que é o Uratoru Tuk. Falou assim, ah, você sabia que o seu bisavô, ele era tão grande que conseguia... Esse é o espírito mitológico que eu tô falando. O cara é um hobbit, né? Então, assim, você sabia que o seu avô, seu bisavô, o Uratoru Tuk, ele era tão grande que conseguia cavalgar um cavalo de verdade? Tipo, não precisava cavalgar um pônei, sabe? Porque, assim, existe uma imagem do que é o hobbit, e existe essa imagem que, assim, você nem sabe se é verdade mesmo, sabe? E ele fala assim, que teve uma batalha no condado, que eu já esqueci o nome agora, que ele deu uma porrada no, na cabeça do orc com o Takaf, e a cabeça, ele arrancou a cabeça do orc e ela caiu dentro de um buraco de coelho. E
aí foi falou, o primeiro golpe da história.
Ele falou que assim, a batalha foi ganha, e o jogo de golfe foi inventado ao mesmo tempo. É tipo assim, existe um teor lendário dentro dessa história, sabe? Não é à toa que, cara, a gente tá em 2020, sabe? O Tolkien, ele morreu há muitos e muitos anos. O Tolkien morreu em 71. Não, desculpa. Ele morreu em 73. Então, a gente tem décadas e décadas sem o Tolkien. Claro que a gente teve trabalhos póstumos que o Christopher lançou, que também morreu, né? Infelizmente, morreu recentemente. Mas, cara, as pessoas estão discutindo as obras do Tolkien até hoje. Ele discutia a própria obra. Ele tinha estudo sobre a própria obra. Isso dá uma força para a ambientação que ele criou gigantesca.
Aquele mundo começa a existir de verdade, né? Eu acho que essa também é uma ideia. E assim, eu não sei se você gostaria de compartilhar, mas assim, eu conheço o Marquinhos, a gente se conhece já faz quase 30 anos que a gente joga RPG, né? E ao passo que eu sempre curti algumas ambientações que me fisgaram, por exemplo, os Reinos Esquecidos, eu sempre tô atrás do que existe, Planescape e tal. O Marquinhos sempre foi o cara do world building, talvez por causa do Tolkien, né? Talvez, tô chutando.
Em parte.
E recentemente você tem trabalhado também na sua ambientação, né? Você tem alguma dica? Tipo, se alguém quiser começar a criar uma ambientação agora, da onde começa? O que, que eu faço?
É uma pergunta bem difícil. Assim, o meu instinto te diz para você começar por aquilo que você tenha mais facilidade. Então, por exemplo, em anos jogando RPG, com certeza você tem alguma história, alguma ocasião, alguma incidência de algum jogo, algum personagem que você tenha gostado bastante, que você queira reaproveitar, sabe? Ou a mesma situação que você sempre quis ver num jogo, mas nunca teve. Então, assim, é uma maneira de começar, sabe? Eu acho que existe as referências do a nossa própria história. Tem zilhões de referências.
E nisso a D&D é uma mão na roda, né?
É uma mão na roda, porque como a gente falou no episódio de AD&D aqui, assim, o AD&D, por mais fantástico que ele seja, ele tem um certo teor que ele parece... Eu acho que é por isso que o Tolkien se relaciona muito bem com o AD&D. É uma coisa que é fantástica, você sabe que é fantástico, mas poderia ser real, entendeu? Eu acho que isso que é muito importante. Então, assim, tenta criar algumas situações que sejam, pelo menos inicialmente, calcadas no realismo e vai linkando uma coisa na outra, vai montando um organograma. E aí vai crescendo. Tipo, Tolkien dizia que tudo começava com um nome. Então, assim, é famoso que ele escreveu na prova de um aluno que tinha entregado a prova em branco, que ele escreveu no verso da prova que num buraco no chão vivia um hobbit. E daí começou, assim, então Porque é aí que ele começou tudo. Não, não é verdade, porque o Tolkien já escrevia há muito tempo coisas sobre ambientação e sobre esse mundo que ele estava criando. Mas, por exemplo, a ideia dos hobbits foi algo que surgiu meio que instintivamente. Instintivamente, entre aspas, né? Então, assim, o cara tinha tanta referência que isso acabava surgindo. Só que o Tolkien, além dele ser filólogo, além dele estudar línguas e tal, ele também traduziu obras e trouxe para o século XX obras antiquíssimas, que também são narrativas épicas. Ele traduziu O Anel dos Nibelungos, ele traduziu Beowulf, sabe? Então, isso é tudo, são todas histórias lendárias que fazem parte da mitologia. Daí, acho que é tão importante você estudar mitologia, para você começar a construir alguma coisa você mesmo, assim, sabe? Tudo que a gente faz é referencial. Então, eu acho que é você começar um pouco por aí. O que você tem mais familiaridade? Que história, afinal de contas, você quer contar? Entendeu?
E assim, esse episódio aqui, por exemplo, ele seria um especial de Advanced Dungeons and Dragons, né? Falando bem frouxamente, assim.
Uhum.
Mas pensando assim, que talvez algum mestre que nunca criou uma ambientação, nunca mestrou, tá pensando em mestrar, tipo, ele conseguiria transportar esse mesmo espírito para outros sistemas ou não? Qual que é a sua opinião?
Eu acho que consegue. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam ter na cabeça, mestres, jogadores. O sistema, ele é um suporte para o narrador contar uma história, para o narrador e para os jogadores contarem uma história por meio da interação deles, da cooperatividade deles, da imaginação deles, sabe? E o sistema, ele não é absoluto. Então, o resultado do dado, ele não é absoluto, sabe? A história e a interação entre os jogadores, os jogadores, incluso o mestre, eles são mais importantes que o resultado do dado. Então, cara, o escudo do mestre, ele existe por um fundamento. Tem uma galera que fala assim, ah, o escudo do mestre serve pro mestre roubar, né? Sim, uma parte dessa frase é verdade. Mas primeiro que existe duas coisas. Existe roubar para o bem e roubar para o mal. O escudo do mestre, ele existe para o narrador ele ter um controle melhor sobre o que está acontecendo, se ele julgar necessário. Então, por exemplo, coisas que podem acontecer atrás do escudo do mestre. Vamos supor que você está... tem um grupo que você tá rolando uma campanha, já tá rolando uma campanha há um certo tempo, e tá tendo um encontro, você propôs um encontro com os jogadores. E assim, a interação tá tão interessante, os personagens estão tão interessantes, que idealmente ninguém morre. Só que na rolada de dados, um dos jogadores morreu. O mestre pode usar o escudo do mestre pra, entre aspas, roubar pra esse jogador não morrer. Entendeu? Uhum. Então assim, é um recurso que o narrador tem, é mais um recurso que o narrador tem, para poder tornar a história mais interessante. Você ter o escudo do mestre não é tão diferente assim de você propor um gatilho para uma aventura. Você propor um encontro, sabe? Você dar um item mágico. No fundo, todas essas coisas estão relacionadas. São as ferramentas para o mestre levar a história para frente, junto com os jogadores. Então... Teoricamente, qualquer ambientação ela tem essa possibilidade. É que há ambientações que elas são um pouco mais contidas entre elas. Acho que o D&D é um bom exemplo disso, sabe? Então o D&D não é uma ambientação em que um jogador consegue fazer absolutamente tudo. E isso é bastante importante, sabe? Que você mostre essa interdependência. Então, por exemplo, quem consegue rastrear os orcs é o Aragorn. Quem enxerga que os orcs estão indo pra Isengard é o Legolas, entendeu? Então assim, é um personagem fazendo absolutamente tudo. Isso é bastante importante num jogo.
Não, legal, assim, eu até vou te chamar para o próximo episódio pra gente continuar a discussão, assim, falando inclusive do sistema do D&D, né? Porque tem muitas pessoas que talvez não conheçam, tem medo, e aí a gente discute no próximo. O que você acha?
Eu acho uma excelente ideia.
Muito obrigado, viu, Marquinhos?
Tamo junto.
Até mais.
Até.
pessoal, nessa busca pelos mestres e jogadores de RPG aqui para participar do Procura Citaco, eu não podia deixar de convidar o meu amigo, que já jogou comigo, e eu vou participar muito em breve de uma campanha dele, o Tomás, Tomás Castilho. Bem-vindo aí ao Procura Citaco.
Ô, Vitor, muito obrigado por me convidar aqui a esse podcast maravilhoso, que é tão jovem, mas que tem tanto potencial, né? Falar de RPG de uma maneira assim, tão diferente do que a gente está acostumado. É, e eu sempre falo até para os nossos amigos em comum, sabe? A podosfera brasileira precisava do Vitor Hugo de volta. E que bom que você voltou.
Pô, obrigado. Para quem não sabe, o Tomás também tem... Já vamos dar o jabá no começo da entrevista. O Tomás também tem um podcast que eu participei de um episódio recente, inclusive, o Powerhouse. Você quer falar sobre o seu podcast, Tomás?
Vamos lá. Na verdade, o Powerhouse Podcast, ele surge não com... A gente gosta... Eu gosto de brincar que a gente não tem respeito nenhum pela audiência, porque a gente não tem uma periodicidade tão clara, né? Então, às vezes, a gente tá publicando toda semana, às vezes eu publico a cada 15 dias. É, e a gente fala sobre diversos assuntos. É mais uma chance que eu tenho para conversar com os amigos sobre os assuntos que nos interessam, que em geral envolvem cultura pop, envolvem cinema, TV, RPG, leitura, cultura em geral. Então, o Powerhouse Podcast já está nas plataformas aí, que qualquer uma que você queira seguir também, pode ficar à vontade para nos ouvir falar as nossas besteiras. E, inclusive, também a gente tem vários episódios diferentes que a gente trabalha com dados, né? Então, a gente joga dados e esses dados vão nos dizer quais são os assuntos que vão ser falados durante o episódio. Então, vale a pena ouvir lá se você tiver alguma paciência aí para ouvir essas coisas.
Não, valeu, Tomás. Assim, eu até peço desculpas por ter demorado tanto tempo para participar, porque desde o começo eu já estava acompanhando, já estava sabendo, recebi alguns convites aí, só que eu não pude participar anteriormente, então fico feliz aí pela participação no último. Achei muito legal a discussão, eu convido você que está ouvindo a ouvir. Já saiu esse episódio ou não, Tomás?
Ainda não saiu, mas essa semana deve sair essa publicação contigo. Então, essa semana, sem falta, teremos Vitor Hugo no Powerhouse também.
Olha só! Não, aproveita, pessoal, se você estiver ouvindo, porque ficou uma discussão bastante legal sobre RPG, mercado editorial, as tendências que a gente está acompanhando por aí. E é uma discussão que até agora eu não fiz no Procura Citaco, não sei ainda se farei algum dia, mas eu achei que casou perfeito com a sua pauta lá, então convido todo mundo aí para ouvir o Powerhouse Podcast. E Tomás, eu preciso saber, cara, a gente já joga faz um tempo, você participou da minha última campanha de Dungeons & Dragons, que demorou um tempão, inclusive, e eu fico curioso, assim como todos os convidados que eu chamo aqui, sempre pela primeira vez, eu quero saber mais sobre a trajetória de vocês no mundo do RPG. Eu acho que tem muita gente que está ouvindo que também se identifica com alguns momentos, pelo menos isso aconteceu com os convidados anteriores. E eu queria ouvir de você, cara, por que RPG? Quando começou? Como começou?
Cara, você não vai acreditar, mas eu, garotinho D&D que sou, né? Todo mundo que me conhece sabe que eu amo este cenário, esse jogo, né? Amo Forgotten Realms como cenário de campanha, enfim. Mas o primeiro RPG que eu joguei foi Vampiro à Máscara. Minha primeira experiência com RPG foi Vampiro à Máscara.
Quando foi isso daí?
Isso foi, se eu não me engano, foi lá nos idos de 95, 96. Eu não sei o que aconteceu, se minha mãe precisava sair de casa, ir para outro lugar, e aí eu não ia ficar sozinho em casa. Meu irmão meio que foi obrigado a me levar numa sessão de RPG que ele tinha com uns amigos na época, né, uns amigos da vizinhança lá. E era uma vizinha, uma moça que morava próximo de nós, né? Uma garota que morava próximo de nós, né? Eles tinham mais ou menos a faixa etária do meu irmão era 3 anos mais velho do que eu tinha, em 96, tinha 11 anos, né? Então era um pessoal de 14, 15 anos de idade. E eu fui lá jogar o jogo de RPG, nunca tinha ouvido, nunca tinha visto, na verdade, uma oportunidade de jogar RPG de mesa, né? Como tem muita gente que fala, né? Na minha cabeça o RPG sempre foi a minha primeira referência como RPG, era uma classificação de jogos eletrônicos, né? Então, se você jogava Final Fantasy, Phantasy Star no videogame, aquilo para mim era RPG até então. Uhum. Né? E eu, como criança, também não entendia por que a sigla, eu não sabia o que significava aquilo. E posteriormente fui jogar. E até foi engraçada essa cena, porque tinha várias pessoas, né, jogando esse jogo. Eu joguei como um Bruhá, eu lembro muito bem disso.
Caramba.
Como um Bruhá, que era um estereótipo ali, um arquétipo que tinha me chamado mais atenção e tal.
Uhum.
E eu não entendia muito bem direito a interpretação que as pessoas ali faziam, porque todo mundo ali meio que sabia um pouco mais, né, da literatura do Vampiro à Máscara, e eu tava ali tentando, de alguma maneira, acompanhar na minha mente de 10 anos de idade, 11 anos de idade, eu tava tentando acompanhar. Mas foi engraçado, porque a gente não conseguiu terminar essa aventura, porque nós tivemos que sair antes, né, porque aconteceu um episódio assim que eu achei que fosse parte do jogo até então. Porque é o que parece, uma das pessoas que tava lá no jogo, ela era, não sei se era espírita ou se ela tinha de fato algum tipo de relação com uma mediunidade, com alguma coisa que acontecia, assim. Ela disse que tinha visto um espírito de uma mulher ali no quintal, que as pessoas pararam para prestar atenção nisso, sabe? Então,
nossa.
E eu com 11 anos de idade também falei, caramba, isso é RPG? Não é possível, assim, sabe? E aí essa foi a minha primeira referência. E ali, na verdade, o ato das pessoas ali jogarem dados, a ficha, aquilo me chamou tanto a atenção que eu pedi de aniversário, de Natal, eu não lembro o que que era direito, um jogo de RPG, mas eu não tinha referência nenhuma, né? E uma vez eu voltando da escola, eu vi, assim, na cama, no meu quarto, um estojinho, clássico estojo que eu tô, inclusive, com ele aqui, guardado até hoje, do First Quest, A Primeira Missão,
produto
Abril Jovem, 1995, que vinha com um CD, que vinha com as quatro aventuras, vinha com as fichas de RPG ali pré-prontas, e as miniaturazinhas e os dados. Aquilo pra mim, na verdade, eu abria aquele estojo como se fosse o John Travolta abrindo a caixa ali no Pulp Fiction, sabe, uma luz dourada na cara. E aquilo pra mim foi fantástico, né? Aquela foi, de fato, eu digo que o Vampiro à Máscara foi um prólogo, né? Mas o First Quest, A Primeira Missão, ele foi, de fato, o começo de tudo, né? Porque aí eu montei o meu próprio grupo.
Peraí, que tem alguma coisa. Peraí. Você vai num jogo, seu primeiro RPG, você cai com o Vampiro à Máscara, que era recomendado pra maiores. Tipo, seu primeiro RPG, você cai no Vampiro à Máscara, acontece essa situação aí, que a mulher vê um espírito no quintal, e aí? E sua cabeça, cara?
Cara, eu tava tentando processar de alguma maneira o jogo e a situação. Porque eu conhecia aqueles amigos do meu irmão, e eram pessoas muito legais, enfim, né, me acolhiam na medida que eles sabiam que eu estava lá obrigado pela nossa mãe, né, de um garoto de 3 anos, uma geração abaixo da nossa tá aqui, ele obviamente tá obrigado a não tá aqui porque ele quer estar aqui. Mas foi interessante porque o que eu tava, na verdade, vendo, o que eu via, o que me chamou a atenção no primeiro momento, é o fato das pessoas, em uma determinada situação, olharem todas para mim e perguntarem, mas e o que você vai fazer? Né? Então, no sentido de, caramba, está todo mundo numa mesa grande, assim, olhando para minha cara, perguntando o que o meu personagem vai fazer e o que eu posso fazer, né? Talvez essa seja a primeira pergunta que saia, que venha à mente do jogador iniciante de RPG. Né? O que você pode fazer? E aí, na hora, eu, assim, achei que ia ser retalhado pela minha opção, né, porque nós estávamos todos andando dentro de um ônibus, indo para algum lugar na aventura, e aí eu falei, eu pego um taco de beisebol que eu carrego comigo e começo a bater nas caixas de correio que eu vejo pela rua, assim, né, ficando assim, prostrado na janela e batendo nas caixas de correio. Ficaram tranquilamente, deram risada, viram aquilo, pô, então, aí o mestre, né, no caso, então você vê que vocês veem o Bruhá, saindo pela janela com um taco de beisebol, batendo nas caixas de correio, gritando lá, toma isso, não sei o que, tal. E aquilo, cara, eu falei, nossa, então isso é RPG, a gente tem, a gente dá uma ideia e a pessoa continua, né, as pessoas interagem com você, e aquilo foi de fato essa atitude das pessoas, né, em torno da mesa, em torno de uma história sendo contada, foi um divisor de águas, né, foi algo muito legal. E o que aconteceu em seguida, por um contato com o D&D, é que muito provavelmente alguém na livraria, em que foram comprar esse presente pra mim, perguntaram que jogo que ele jogou, aí falaram Vampiro à Máscara, pô, mas quantos anos ele tem? 11. Ah, então eu não acho que essa seja a melhor opção. Vamos colocar um Dungeons and Dragons aqui pro garoto jogar, né? Então, esse foi o meu primeiro contato, de fato.
Cara, que história mais louca, porque, tipo, nessa época, não sei se você lembra, mas teve aquele, primeiro que dos anos 80 teve o Satanic Panic do D&D, coisa do demônio, não sei o quê. E o vampiro entrou na década de 90 e teve essas polêmicas, né? O pessoal não sabe o que que é, achava que era alguma coisa condenável e tal. E aí, de repente, você conta essa história no meu podcast, cara, na sua primeira participação, mano.
Mas me lembra bem que, né? Mas lembra que era uma época também muito rica com aquela estética gótica do
sim,
RPG, do Vampira
Máscara,
né? A gente tinha entrevista com um vampiro no cinema, a gente tinha Buffy, a Caça Vampiros passando.
Nossa,
né, pra quem tinha TV a cabo e tal. Então, existia, na verdade, a narrativa do vampiro, ela tava muito em voga, né? Então, eu acho que o Vampiro à Máscara, ele se aproveitou nesse sentido pra ser camuflado um pouco nesse grande grito de cultura pop vampiresca que aconteceu naquele momento. Então, talvez isso tenha, de alguma maneira, não impactado tanto no meu contato, de fato, com RPG.
Entendi. E, tipo, a passagem do vampiro pro AD&D, que First Quest, né, Advanced Dungeons and Dragons, segunda edição, foi quanto tempo depois? Meses? Foi, semanas?
Meses depois, assim. Eu lembro que esse jogo foi no começo do ano, se não me engano foi março, abril, e o First Quest eu ganhei, se eu não me engano, em dezembro. Eu acho que foi alguma coisa de Natal, um presente de Natal, faz muito tempo, eu não lembro mesmo. Mas, assim, foram alguns meses de distância. Né? E na hora que eu comecei a ouvir o disco, né, aqueles áudios, inclusive as pessoas que estiverem ouvindo, procurem First Quest no YouTube, que vocês vão encontrar o soundtrack, vocês vão encontrar algumas dessas faixas.
Era inovador, né? Na época,
era inovador, tipo, e era um negócio encantador, porque ali, aquele jogo me ganhou imediatamente, porque eu achei a estética, a narrativa, a coisa da fantasia medieval muito mais louca. Achei muito mais interessante pela questão de você ver o livro de monstros e tesouros, o livro que você tinha lá, um espectro de... Você tinha uma variedade de coisas que você podia fazer com armas, com magia. Era uma coisa, de fato, mais gritante, mais colorida. E aquilo me chamou muito a atenção no momento, né? Então, o que me fez ser ganho muito, muito mais facilmente pelo universo do Dungeons & Dragons mesmo.
E aí perdemos o Tomás para todo sempre, né? Tipo, o AD&D...
sabe, na verdade, isso é uma coisa, essa é uma coisa curiosa, que eu acredito que para pais e mães que estejam ouvindo o episódio, estejam ouvindo Procura Esse Taco, é muito interessante saber o seguinte, uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, é o RPG, graças ao RPG que eu tenho, na verdade... A carreira que eu sigo hoje, as escolhas que eu fiz, as escolhas acadêmicas, os amigos, ele é de fato uma ferramenta intelectual que quanto mais jovem você tem acesso, melhor você se depara, você se desenvolve em certas questões. E eu vejo a RPG como uma ferramenta que me desenvolveu em muitas questões. Eu lembro de uma... Eu achava muito curioso, assim, no colegial, né, no ensino médio, eu tive aula de redação, foi ter aulas de redação. E eu lembro que a professora uma vez me chamou, assim, falou, cara, Tomás, é o seguinte, você tem a melhor redação dessa sala. Talvez a melhor redação de todas as pessoas aqui do ensino médio dessa escola. Eu falei, caramba, nossa, que honra, né?
Que legal.
mais. Mas ela falou assim, mas você só escreve das mesmas coisas. Escreve de espada, de dragão, de calabouço, de mago. Você tem que escrever de outras coisas, cara. Não sei, e porque eu usava aquele exercício para escrever aventuras, para escrever personagens, né? Então era uma coisa que... É um exercício, né? Que levando até para além, né, do próprio jogo.
Cara, muito legal essa história. E tipo... Você chegou a mestrar o First Quest? Como é que foi depois que você pegou ele?
Cheguei a mestrar o First Quest, na verdade, porque o que aconteceu foi o seguinte, na sétima série, oitava série, sétima série, se eu não me engano, eu levei, isso era 97, 98, eu levei o livro de aventuras, coloquei na mochila do meu... Da minha escola, né? Coloquei lá na mochila e não tinha percebido, não sei, não lembro o que aconteceu. Eu peguei o livro de aventuras na hora de um intervalo, numa aula vaga, comecei a folhear e ler, porque eu gostava de fato de revisitar aquele livro. É um livreto, assim, ridiculamente pequeno, mas sim, sim. Outras referências de RPG, você vai lendo a mesma coisa sempre. E aí um dos garotos que estava ali comigo, nos grupos ali que eu vi, se interessou por aquilo, eu apresentei aquele... O RPG, né, o que que era o conceito e tal, e aí marcamos um dia de jogar, né, então eram uns quatro amigos, que aí nós começávamos a jogar, a gente gostava de falar que a gente jogava o AD&N, que era uma versão Advanced Dungeons and Noise, porque a gente fazia várias, né, assim, mutretas ali, mutava algumas regras que a gente achava chata, tem uma regra, inclusive, né, a regra que eu acho que ninguém até hoje usou em Dungeons and Dragons, se você utilizou, que estiver ouvindo, você avisa pra gente, por favor, que eu quero muito te conhecer, que é a regra dos componentes mágicos pra lançar magia.
Cara, usei muito isso.
Cara, naquela época, assim eu vejo o sentido disso, mas assim, naquela época a gente falava, nossa, é cara, eu quero lançar a bola de fogo no meio de um túnel, assim, ver o efeito que isso causa, eu não quero, sabe, lançar 50 gramas de enxofre no chão.
E uma bola de guano no chão e tal, tal.
Exatamente, né, então a gente fazia muitas dessas coisas, mas se divertia muito, a gente contou muitas histórias, né, a gente amava esse grupo, né, a gente tinha um grupelho lá de quatro, cinco garotos, né, que jogavam conosco, a gente chamava de Wyvern de Prata, esse era o nome do nosso grupo, a Wyvern de Prata.
Que chique, olha só, você tinha uma guilda, nossa, muito legal.
Uma guilda.
Tipo, que chique, e você, sabe que faz pouco tempo... Assim, pouco tempo, acho que mês passado, remestrei a primeira aventura do First Quest, porque eu queria revisitar aquele mapa lá da tumba de Damara, lá, sabe?
Damara.
Coloquei no Fantasy Grounds lá e rodei essa história aí, mano.
Cara, clássico, clássico, clássico demais. Ah, essa me faz voltar no tempo, assim, lembrar, né, dessas aventuras, da tumba de Damara, como é que é o nome daquela casa mal-assombrada?
É, tinha uma casa assombrada, acho que o segundo cenário.
Isso, é que cada um dos cenários, ele simulava um pouco dos cenários de campanha de AD&D, né? Então, um era meio Ravenloft, outro era meio Forgotten Realms.
Tinha até Spelljammer lá, né? Tipo,
tinha Spelljammer que eu achava, assim, ultra forçado. Nunca, eu nunca
engoli Spelljammer. Nunca. Eu também tenho sérios problemas com Spelljammer, cara. Mas tudo bem, né? Algumas pessoas podem ficar ofendidas ouvindo isso. E você continuou, tipo, como é que foi o passo depois do First Quest? Depois que você passou pela tumba de Damara lá, o que você achou depois?
Continuei, nós jogamos as quatro aventuras, nós começamos a escrever as nossas próprias aventuras, né? Eu lembro que esse grupo de amigos, eles muitas vezes se empolgavam mais do que eu mesmo, né? Um dos garotos lá, o Vitor, inclusive Vitor, o nome dele também, ele... Ixi, Maria. Comprou Karameikos, né, e a gente se divertia demais com Karameikos, né, que era... Eu achava uma coisa meio bizarra por parte da Abril de ter classificado RPGs como o AD&D como básico, intermediário e avançado. Né?
Eu
achava
não fazia que... sentido isso, não, né, cara?
Fazia sentido. Talvez, assim, pelo estojo First Quest, talvez fizesse sentido você aplicar aquilo para iniciantes, mas o restante não via muito sentido. E a gente jogou muito Karameikos, né? eu lembro que eu participei de uma convenção de RPG. Eu nem sei se existe mais convenções de RPG, né? Esse ano, obviamente, não. Mas eu lembro de ter participado uma no Casarão Paulista, ali na Avenida Paulista. É um casarão, dos últimos casarões ali abandonados. Era um espaço que tinha eventos, enfim. Lembro que eu fui a essa convenção e comprei Forgotten Realms, lá, Os Reinos Esquecidos de AD&D. E ali, pra mim, foi outra chave que virou, assim, sabe? Porque era um mundo muito mais rico do que eu poderia escrever nos meus 13, 14 anos de idade. Né? Os detalhes, os reinos, as referências, os personagens, os deuses, né? Aquilo tudo. É, e eu vibrava com aquilo. Pegava o mapa, vinha com um mapa enorme, né? Eu abri o mapa, ficava com o mapa aberto na sala de casa, assim, ninguém podia mandar ali sem que amassasse o mapa. Era fantástico aquilo, né? E eu achei interessante porque as pessoas com quem eu jogava na época, né? Esses garotos com quem nós estudávamos, com quem eu estudava, eles abraçavam muito essa questão da RPG, né? De, caramba, isso é coisa nova, vamos jogar, é legal pra caramba, isso aqui é um hobby maravilhoso, a gente quer conhecer mais coisas. E eu via, uma das coisas que eu achava mais interessante até, é o fato de que eu via aquelas pessoas com quem eu havia começado, alguns que eu havia apresentado RPG, né, a forma como eles exerciam a imaginação deles, no sentido de que, caramba, essa pessoa aqui é o melhor mestre que a gente tem, eu nunca ia imaginar, sabe? É, histórias, personagens, era muito legal. Essas coisas acontecendo, né? Um movimento orgânico, vivo, né? De como o RPG instigava esse movimento nas pessoas.
Era uma época muito doida, né, meu? Que você achava o Forgotten até em banca.
Exato.
E, nossa, era muito doido, muito doido. E você continuou no Forgotten por mais tempo ou você já foi testando outras coisas? Porque o Karameikos, infelizmente aqui no Brasil, o Mystara a gente pegou só ele, né, o Karameikos.
Exatamente.
Tipo, não apareceu mais outras coisas. Talvez isso tenha até afetado a nossa impressão de Mystara, né, tipo, que a gente teve, que era mais... Talvez por isso que a Abril tenha colocado como essa classificação, né. E o Forgotten era muito maior, né? O material que a gente teve acesso, mesmo pela Abril, era muito mais amplo, eu acho, eu tenho a impressão.
É, era muito mais amplo. Assim, a impressão que eu sempre tive de Mystara é de ele ser meio bland, assim. Ele é meio
Sim.
sépia, sabe? Ele não tem... Eu até entendi, ouvi o episódio que o Marcos fala de como ele caracteriza, como ele faz uma relação de Mystara com a Terra-média, sabe? E conhecendo um pouco do que é Karameikos, de como é a Mystara que nos foi apresentada, faz sentido. Mas eu sempre vi Mystara muito distante, né? Em relação aos outros cenários de campanha, né, que a D&D nos apresentou. É que Forgotten Realms, de fato, ele chegava a ser opressor nesse sentido, da quantidade de informações que tinha. Você abria o mapa, colocava um dedo e em algum lugar qualquer...
Tinha coisa.
Né? Então isso é muito fantástico.
E o mais doido, né, não só tinha coisa naquele momento, como teve várias coisas no passado. Isso é que é insuportável, né, no Forgotten.
Exatamente.
Tipo, timelines extensas, a história fazia muito sentido, assim como a geografia. Era inovador, assim. Pra mim também foi uma explosão, assim, de cérebro, sabe?
Exatamente.
Quando eu peguei o Forgotten. E você depois, quais outros cenários você chegou a conhecer, assim?
Cara, eu lembro que na mesma época eu joguei, e é uma coisa que eu até queria voltar, tentar dar mais uma chance, pro Trevas, do Marcelo Del Debbio.
Nossa! Sim.
Joguei uma vez Trevas e eu lembro que eu havia gostado muito da relação que ele faz na construção de personagens mágicos, né? Na relação dos poderes, né? Da ordem hermética, enfim. Eu lembro que, e mesmo se você jogasse com um personagem sem magia alguma, por exemplo, sei lá, um cavaleiro medieval francês qualquer, assim, era muito interessante. Eu lembro de ter jogado esse sistema uma vez e ter gostado muito. Infelizmente, não tive mais contato com ele. Eu joguei bastante Lobisomem também, em alguns momentos.
Lobisomem.
E até o que foi falado, assim, né, o lobisomem tinha uma questão da pegada ecológica, né? Eu achava interessante assim, essa questão, até porque o grande inimigo era a Pentex, que era uma grande corporação, né? Então a relação de você ter a figura de uma grande corporação como inimiga, eu achava legal, achava bem legal. Algumas outras coisas em lobisomem me incomodavam mais, né? Então, algumas castas ali de lobisomem me incomodavam mais. A forma... Eu nunca consegui encontrar um mestre bacana de lobisomem, sabe? Então, não é um cenário que... Não é um sistema ou um cenário que seja fácil de você, de fato, construir uma aventura, uma campanha que faça certo sentido nem daquele imaginário. Que mais? Nossa, joguei bastante coisa, cara.
GURPS. Você chegou a revisitar o Vampiro depois desse tempo todo ou não?
Não revisitei. Eu comprei o Vampiro Requiem pra ler. Eu sabia que eu não ia encontrar na época que eu comprei o Vampiro Requiem. Tanto é que eu comprei e já dei de presente. Mas na época que eu comprei o Vampiro, eu sabia que eu não ia encontrar grupo pra jogar. E eu gostei bastante de algumas modificações, não vou conseguir lembrar agora detalhes, mas de saber principalmente que eles haviam colocado muito mais história dentro daquele livro, né, o que seria o livro principal, né, eu achei bem interessante. Tenho aqui também Mutantes e Malfeitores, o qual ainda...
Mutantes e Malfeitores.
Ainda não joguei. Esse tema aí da editora Jambô, né, de super-herói.
Sim, é novo.
Novo.
Você falou do GURPS, que você passou por ele.
Passei pelo GURPS, mas GURPS, como eu era garoto, sempre fui o garotinho da ID, eu tinha um preconceito com o GURPS. Eu sempre tive preconceito.
Por quê?
Porque essa relação de vantagens e desvantagens do GURPS me incomodava bastante. A jogada de dados do GURPS me incomodava também um pouco, em comparação.
Não tinha classe também, tinha, né? Não tem classe.
Exato. O que me agrada mais... Inclusive, eu tô com os GURPS do Marcos aqui, eu preciso devolver. O que me agradava mais é a versatilidade que o GURPS te dava para construir uma aventura. Se você quiser assim, mudar o que você tá pensando em fazer, você quer fazer uma coisa mais futurista, você quer pensar em um medieval, isso sempre me chamou atenção no GURPS, no sentido de que, caramba, isso realmente é uma coisa que funciona com tudo, dá pra gente fazer tudo, né? E eu também tive, pra não dizer que só falei das flores, né, também tive contato com o 3D&T,
claro, 3D&T.
Ele tinha seus bons momentos. Eu sempre acreditei que o 3D&T tinha seus bons momentos, até pela questão dessa versatilidade mesmo que ele tinha também, em comparação com o GURPS, mas era muito, muito rudimentar, né? Era uma coisa muito,
sim.
muito pequena, né? Mas valia, assim. E vale dizer também, última questão, último sistema que eu vou falar, que foi um que eu ganhei eu não joguei, mas eu ganhei em um sorteio nessa mesma convenção, que foi o Ars Magica.
Ars Magica, nossa, você nunca jogou, cara, é legal isso aí.
Eu nunca joguei, eu era a quarta edição na época. Eu nem sei onde está esse livro, deve estar em algum lugar por aqui. Mas é um livro que tinha me chamado a atenção, porque todo mundo que passava por mim, geralmente pessoas mais velhas olhavam assim, nossa, você ganhou as mágicas, cara, esse jogo é maravilhoso, pô, esse jogo é sensacional, esse jogo é demais, tá? E eu não sei porque que eu nunca joguei, assim, eu deveria ter dado uma oportunidade.
E por que, da onde vem essa sua alcunha autodeclarada garoto D&D, assim, passando por todos esses daí, que fez o D&D brilhar mais, assim?
Eu diria que é difícil de dizer, porque o D&D sempre foi... Talvez o fato de eu ter construído as minhas melhores aventuras e campanhas tenham sido feitas em D&D, né?
Entendi.
E os grandes grupos que eu joguei, né? Os amigos que eu fiz jogando RPG foram construídos via Dungeons & Dragons, né? E é o jogo que eu estou mais acostumado a jogar mesmo. Por mais que eu tenha experiência em ter jogado outros jogos... É o Dungeons & Dragons que eu jogo há basicamente mais de 20 anos, né? Então, isso é uma coisa que, de fato, te fica entranhado né? Isso não quer dizer que eu esteja fechado ao D&D. Tanto é que eu adoro participar das campanhas e das histórias de outros sistemas, né? Que eu tenho muito conhecido, inclusive, contigo, né? O Coriolis, achei fantástico, sabe?
E hoje à noite tem Simbarum também.
Simbarum, inclusive, saindo dessa gravação, eu vou fazer meu personagem.
Vai lá.
Mas o Dungeons & Dragons, ele de fato trouxe muito muito repertório. O lore, no caso, né? O lore do D&D, ele é muito presente, né? Então, os livros, quem joga RPG, assim, todo mundo que, pelo menos na nossa bolha de RPGistas, assim, que a gente olha, o pessoal tem uma estantezinha, uma parte da estante com vários livros de D&D de várias edições, de terceira edição pra frente, da D&D pra frente, né? Então, é uma coisa que sempre foi muito presente.
E me fala o seguinte, assim, você que tá ouvindo, eu dei esse breve spoiler no começo da entrevista, mas eu não curto muito jogar, né? Eu gosto mais de mestrar, são raras as vezes que eu falo, não, eu preciso jogar isso aí. E o Tomás me convidou para participar de uma campanha dele, de D&D, e eu não sei se você quer falar brevemente sobre essa campanha aqui, mas é uma campanha que, querendo ou não, acho que as coincidências são muito doidas, né? Porque nos últimos dois episódios, eu e o Marquinhos, a gente ficou empenhado em falar sobre vampiro é a Idade das Trevas. A gente, não sei, a gente acabou se empolgando de relembrar o vampiro e a gente sempre fazia o contraponto com o cenário vampiresco do D&D, né? E logo em seguida, coisa de, sei lá, pouquíssimos dias depois, o Marquinhos me manda uma mensagem perguntando se eu gostaria de participar de uma campanha do Tomás de Ravenloft. E aí, Tomás, vai sair essa campanha?
Vai sair, sim. Na verdade, eu não vou falar especificamente da campanha, mas acho que vale falar um pouco dos elementos, né? Porque Ravenloft, né? Eu ouvi os episódios também. Existe, na verdade, uma misconception que os jogadores de AD&D, principalmente, de D&D, né? De Dungeons & Dragons fazem, quando eles vão jogar Ravenloft, né? Que seria um cenário de D&D, só que um cenário de monstros que estão mais envolvidos com o terror. Não, não é necessariamente isso, né? O Ravenloft, de fato, ele é um cenário de campanha em que aquele verniz de coragem e aquele verniz épico que a gente encontra muito no Forgotten Realms, na Infaerion, que a gente encontra em outros cenários de campanha, esse verniz é inexistente, né? Então, os personagens, eles vão ter de lidar com os medos, com os horrores da noite de uma outra maneira, que não somente na porrada. Isso que eu acho interessante do Ravenloft, porque ele te dá essa possibilidade de você trazer uma nova perspectiva para esses RPGs de fantasia. E a aventura, né, a campanha que eu estou construindo é com base muito nisso, né? Então, vale para todos os jogadores que forem jogar nessa campanha, que estiverem ouvindo, né? Então, no seu caso, o Vitor, o Marcos, o Rafael, a Bruna, que tá aqui também, o fato de que não necessariamente a sua espada vai ser a sua melhor amiga numa batalha. Às vezes, os seus pés vão ser os seus melhores amigos numa batalha, né? Porque o medo, às vezes, pode te dominar imediatamente. Essa é a característica que eu acho que talvez seja a característica principal do Ravenloft, né? A gente está muito acostumado a enfrentar um dragão de frente, né? Se a gente olha assim para a nossa ficha, pô, mas eu sou um cara super poderoso, sou um mago de, sei lá, 15º nível, a gente está num grupo aqui muito forte, vamos matar esse dragão de uma vez. Mas se você olha se você pega essa perspectiva e olha para você mesmo, se você encontrar um dragão na sua frente, o que que você faz em geral? Você sai correndo.
Em tese você foge, em tese você sai correndo.
Se você não tem o piripaque do Chaves na hora, você sai correndo. Então, essa perspectiva faz com que a gente comece a trilhar aventuras e a relação, né, com a resolução de problemas, de mistérios, a relação com as pessoas, a busca por tesouros, o próprio combate mesmo, ele passa a ter uma nova ideia, né, é preciso um novo pensamento, uma nova mentalidade. E esse talvez seja o grande charme de Ravenloft. É, no sentido de que a gente vai ter que enfrentar esses problemas de uma outra maneira.
E assim, né, que os dois últimos episódios a gente acabou falando do Ravenloft, mas em contraposição ao vampiro, né? Então, evidentemente, a gente tava falando do Ravenloft do Strahd, von Zarovich, essa ideia do vampiro, mas não tinha espaço para falar isso nos episódios passados, mas Ravenloft não é só vampiro, né?
Não, e assim, isso é uma questão que surge, vem do surgimento, do nascimento lá do Ravenloft, né? Da primeira história com o Tracy Hickman, e foi uma coisa engraçada, porque na época que o Ravenloft foi lançado, né, 83, ele foi um movimento muito corajoso da TSR.
Uhum.
Porque se a gente olha para as referências de terror na época, o que é que estava no cinema? Tubarão, o Massacre da Serra Elétrica, aquele filme do Stephen King, Cujo, do cachorro lá. É, assim, o terror, o horror clássico do vampiro, né, da múmia, do lobisomem, do fantasma, ele estava muito enfraquecido em comparação a um horror muito mais realista, né? Então, o movimento de você tentar trazer o vampiro na capa de um livro e tentar trazer essas criaturas da noite como criaturas do medo de novo, foi um movimento muito corajoso. E corajoso porque as referências de Ravenloft na construção do cenário de campanha, elas não eram somente o vampiro. Né? Elas não eram só a figura do vampiro, mas eles pensaram até na... Eu achei engraçada essa história, porque eles estavam com um problema na hora de conceber o cenário, porque, pô, a Barovia não é tão grande assim para se tornar um cenário de campanha, né? O Strahd...
Pequenininho demais até, né? Se for para pensar.
É um feudo, assim, é um lugar muito pequeno, a gente precisa de fato estender esse mundo, né? Mas como é que a gente vai fazer? A gente vai tornar um cenário somente de vampiros, lordes vampiros? Não, a gente tem que trazer todas as histórias possíveis de horror que já existiram no passado. Mas vai ser muito galhofa se as pessoas comprarem um cenário de campanha e elas tiverem visto lá o mapa da Barovia e o mapa do reino seguinte, do reino vizinho, é comandado por uma múmia. Não faz o menor sentido. A gente precisa criar uma maneira de fazer com que isso, de certa maneira, faça sentido você colocar essas duas figuras num mesmo cenário. E aí veio a história das brumas, né? Da ideia de que Ravenloft, na verdade, é um semi-plano, é um pocket universe ou qualquer outra designação que você queira trazer, em que certas almas condenadas vão lá para ficarem presas ali. E a relação das pessoas, e a relação dessas almas de recompensa e punição é como se fossem duas caras, duas faces de uma mesma moeda. Então, foi se criando uma narrativa muito mais complexa pro Ravenloft. Tanto é que existem histórias, né? Se a gente olhar o lore de Ravenloft, tem histórias dos chamados Dark Lords, né? Que são os lords sombrios, aqueles que têm o poder, né? Detêm o poder desses reinos. Né? Tem histórias muito legais e que são referências de histórias que já existem, né? Que existem aí nos contos de fadas. Então, por exemplo, tem um domínio que chama Odiari em Ravenloft, né? Que ele é o Dark Lord desse domínio, é uma espécie de versão maligna do Pinóquio. É um boneco de madeira que mandou matar todos os adultos do reino. É um reino que só existem crianças. E o único adulto que existe é uma espécie de Gepeto, que é o criador desse boneco, escravizado por ele para curar, né, para consertar as peças que foram quebradas, né, e tudo mais. Então, existem diversas outras histórias dentro de Ravenloft que tem essas releituras, né, de histórias que já existem, né, de contos de fadas, de lendas e tudo mais, e são trazidas à tona. Né? Então, essa é a riqueza do Ravenloft, né? Ela te dá, se você quiser mostrar uma campanha lá na Barovia, você pode, não tem problema nenhum. Mas eu convido até as pessoas que tiverem interesse em conhecer mais sobre esse cenário a conhecerem as outras histórias que ele pode trazer. Porque são muito...
Os outros reinos mesmo lá dentro, os domínios, né? Os outros domínios.
Os outros domínios. É. Uma coisa que eu gosto de colocar em claro para as pessoas é: em Ravenloft você pode sair da Idade da Pedra até a Renascença, dependendo do domínio que você estiver, né? Então você tem desde batalhas medievais, a Idade do Bronze, até máquina a vapor, sabe? É um domínio, é um cenário que ele te dá oportunidades para você construir aventuras diferentes, né? E ele é muito rico e vale muito a pena lê-lo, né? Se por menos que você não vá jogar, vale muito a pena dar uma procurada, ler um pouco mais sobre esse cenário, porque de fato ele pega os cenários de Forgotten Realms, de Mystara, de Kryn, né, do Dragonlance, tudo
bom. Dragonlance.
E traz um pouco dessa perspectiva do horror, tirando características que esses cenários têm. Uma característica de coragem, de alta fantasia e tudo mais, ele traz um pouco por um aspecto mais pé no chão, mas um aspecto que de desesperança, da relação de mal e bem, de pureza e de inocência e quebra da inocência, vale muito a pena.
Ah, até que a Maldição de Strahd, ela é considerada uma das melhores aventuras atuais do D&D, né? Apesar de ser só em Barovia, né? Tipo, o Ravenloft tá aí, tá chegando, né? Acho que é legal o pessoal conhecer de fato.
Sim.
Né? Ter essa noção desses outros domínios do medo, como se chamava lá na época do AD&D, né? Você chegou a ter contato com o Ravenloft quando? Você se lembra ou não?
Eu lembro. Eu conheci o tradutor da terceira edição do Ravenloft.
Caramba, mano. O que tá acontecendo aqui? Só novidades cabrosas.
Eu conheci o Bruno Kobe na época. Eu tava...
Que legal.
Ele era amigo de uma amiga na época. E eu fui convidado a jogar com ele, né? Eles estavam com um grupo de amigos deles e estavam montando uma campanha. E eu não conhecia nada de Ravenloft. Assim, nada, é zero. É absolutamente zero. Tanto é absolutamente zero que o meu personagem era um gnomo ilusionista. Né? Que não tinha nada a ver com aquela construção que todos os outros jogadores fizeram. É como se de fato fosse retirado de um cenário pensado e colocado ali, né? E isso era muito engraçado, de certa maneira, porque eu assim, custei para acompanhar os movimentos, o que, que as pessoas estavam fazendo, entender qual que era o cenário, entender a questão da relação do medo, do horror, né? E isso faz toda a diferença. Quando você entra em um cenário desse desconhecendo essas características, faz toda a diferença.
Sim, você perde muito, né? Se você não sabe.
Sim.
É como se você realmente caísse de paraquedas no lugar. Não, concordo plenamente.
Não, isso. E também, às vezes, se a gente quiser forçar um pouco, isso chega a ser um pouquinho positivo, porque isso, de alguma maneira, desarma os jogadores de D&D que estão muito acostumados com os cenários que a gente tem a fácil disposição aí, digo, sei lá, Forgotten Realms, por exemplo. Porque no primeiro momento que ele se dá de cara com um teste de medo, ou um teste de poder, caso ele venha a fazer alguma coisa considerada ruim, né? Ele fala, opa, peraí, eu tô em um outro lugar, né? Então, vou ter que reconstruir, vou ter que reaprender a minha relação com esse jogo. Então,
é uma quebra de expectativa, de certa forma,
totalmente,
né? Totalmente. Pra pensar.
Totalmente quebra de expectativa. E isso, de fato, assim, se você é um jogador, tá muito acostumado com D&D, tá muito acostumado com cenários que não sejam Ravenloft, você vai ser surpreendido nesse sentido. E eu acho que até é uma coisa boa, porque, de fato, você começa a entender que esse cenário, ele tem as suas particularidades. Não é que seja melhor ou pior, é que ele tem particularidades que fazem com que o trato com o jogo seja diferente.
Uhum. Não, com certeza. É um cenário de baixa fantasia, né? Acho que isso é legal falar pra... ficou implícito na sua fala, mas quem estiver procurando um D&D mais pé no chão, talvez, né? Tipo, em relação à alta magia, acho que o Ravenloft vale a pena, né? Pensar aí.
Sim.
E você mencionou da terceira edição... Assim, eu sei que eu tô alongando muito a entrevista, mas, tipo, eu acho super legal essa discussão, que, tipo, a terceira edição, ela vem na toada do Vampiro à Idade das Trevas, que a gente mencionou no episódio passado, e, tipo, o trabalho que foi feito na terceira edição, eu acho muito legal. Eu tenho o livro de campanha da terceira edição, e pra mim também foi muito revelador, sabe?
Sim.
Eu acho que... anos depois eu quis ir lá pra Transilvânia e tal, e eu acho que esse livro marcou muito nesse sentido, sabe? De como trazer o cenário de Ravenloft pra um contexto diferente e tal, outros domínios e... não sei, cara, eu acho que o Ravenloft tem muito potencial, né? Se for parar pra pensar.
Muito potencial, muito potencial.
Mas, ó, muito obrigado, Tomás. Foi demais a conversa. Eu espero te chamar pra gente conversar aqui sobre os Reinos Esquecidos, porque eu também sou um fã incondicional desse negócio. Tem um monte de história legal, tem um monte de história ruim, inacreditavelmente ruim. Mas, assim... porque, assim, eu não só gosto de ler os cenários de campanha, mas eu leio os romances e tal. Eu não li os do Ravenloft, né? E aí, tipo, tem muita coisa legal dos Reinos Esquecidos que vale a pena também comentar. A nossa última campanha do D&D foi nos Reinos Esquecidos, eu quero voltar pra lá e tal. E eu espero te chamar, então, futuramente, pra gente falar sobre isso.
Ô, estou à tudo bem? Estou só chamando que estarei aqui.
Eu só vou, pessoal, que você tá ouvindo, assim, eu queria ouvir as suas impressões sobre o Ravenloft, sobre essa entrevista com o Tomás. E assim, eu tô encerrando a entrevista não porque ela está longa, mas é porque se eu não liberar o Tomás, ele não vai criar o personagem dele pro meu jogo hoje à noite. Tá brincadeira, Tomás, sem pressão, só foi divulgada internacionalmente agora, mas tudo bem. Um abraço, viu, Tomás? Um abraço mesmo aí.
Abraço, Vitor. Obrigado, até a próxima. Muito legal essa conversa.
Valeu.
Valeu.
Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Assim, eu sei, é uma pegada meio saudosista, a gente falando de jogos velhos e que já não são lançados mais, apesar de você conseguir encontrar eles com muita facilidade hoje em PDF, nas plataformas de venda de PDF por aí. Sim, talvez seja saudosista, mas tem alguns elementos desses RPGs velhos que são muito legais se usados nos sistemas modernos, nos sistemas mais contemporâneos. É por isso que esse episódio eu decidi trazer o Tomás para apresentar o Ravenloft, ainda mais para expandir essa concepção que se tem no senso comum do próprio cenário de campanha, que não é só um negócio de vampiro, é um negócio muito mais do que isso, né? E eu também decidi trazer o Marquinhos mais uma vez no Atrás do Escudo para mostrar ou compartilhar algumas maneiras de você pensar a ambientação, no quanto essa ambientação é importante, principalmente se você está pensando em montar uma campanha em que as histórias serão continuadas, as trajetórias, as jornadas dos personagens serão continuadas, e aí a ambientação é tudo, gente. Espero mesmo que você tenha gostado, semana que vem tem mais, mas mesmo assim, eu espero os comentários de vocês em texto e as mensagens de áudio. Vocês mandem pra mim que eu comento e incorporo no próximo episódio. Um abraço e bons jogos!